Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor e coordenador do Núcleo de Direito Ambiental da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, Fernando Alcácer. Fernando Alcácer, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes da Band. É um prazer muito grande participar do seu programa.
Fernando, muito obrigado por você nos conceder essa entrevista aqui ao programa. Fernando, nas próximas quinta e sexta-feira, 22 e 23 de abril, nós teremos aquela cúpula do clima convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e que será realizada de maneira virtual. Há muita coisa em jogo nessa primeira participação do democrata em um encontro internacional. Além do líder estadunidense, algumas das maiores autoridades mundiais vão participar dos encontros, como os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin. E a situação do Brasil não será nada fácil, Fernando. O presidente Jair Bolsonaro, que confirmou presença na cúpula, tem sido muito pressionado em relação à sua política ambiental, especialmente em relação à Amazônia. O crescente desmatamento das nossas florestas tem feito com que o mundo todo, inclusive os investidores, olhem torto para o país. Antes de tudo, Fernando, o que deve ser discutido nessa cúpula do clima virtual? Que tipo de definições podem ser estabelecidas nesse encontro? O que você espera dessa reunião que vai discutir o meio ambiente e as mudanças climáticas, Fernando?
Essa cúpula de líderes, como você sabe, ela foi convocada pelo presidente Joe Biden como uma espécie de reunião preparatória para a grande conferência das partes, a reunião da Conferência das Partes, que vai acontecer na cidade de Glasgow, na Escócia, no final do ano. É como se nessa reunião agora se procurasse assim estabelecer um consenso entre os países, principalmente Estados Unidos e China, não é, que são os grandes atores nessa questão do aquecimento do clima, um entendimento mínimo, né, que é, na verdade, a expectativa de solução para o problema do aquecimento global, que nesses últimos anos só tem feito se agravar. Então, eu tenho a impressão de que o que vai acontecer de definições é mais um compromisso político, é mais um reconhecimento de que houve uma mudança na posição dos Estados Unidos, que, como você sabe, durante o governo Trump, os Estados Unidos se retiraram do Acordo do Clima e, com isso, houve claramente um atraso muito grande no avanço das negociações. Então, o que se espera é que agora os Estados Unidos retomem o seu papel de liderança, que consigam fazer com que com que a China e a Europa caminhem juntos. É isso que se espera, é isso que eu espero também, porque afinal a gente não pode esquecer que a gente está falando aqui do futuro do planeta, né? Do futuro pelo menos do futuro da vida humana no planeta.
E o Brasil, Fernando, como deve ser a participação do Bolsonaro nesse encontro? Ele deve ser o principal alvo nessa cúpula do clima pelos motivos que nós já colocamos. Os senadores do Partido Democrata, lá nos Estados Unidos, por exemplo, estão pressionando o Joe Biden para que ele não envie recursos ao Brasil para a preservação do meio ambiente caso o desmatamento por aqui não diminua. A Casa Branca tem cobrado ações imediatas do governo brasileiro. Você acha que o nosso presidente conseguirá se sair bem dessa enorme batata quente, Fernando?
Eu, sinceramente, não vejo como o presidente Bolsonaro possa se sair bem nessa reunião, né? O Brasil hoje é visto como um grande pária nessa questão do clima, né? Todas as ações do país em relação ao desmatamento na Amazônia têm simplesmente horrorizado o mundo, não é? São índices assim que só fazem aumentar a cada ano, índices de desmatamento. Não se via do lado do governo nenhuma preocupação efetiva de diminuir isso. O discurso do Bolsonaro, por sua vez, pedindo, no sentido de que o Brasil precisa de dinheiro para resolver as suas questões de desmatamento da Amazônia, é um discurso que não tem mais a menor aceitação, né? O que se espera, o que o mundo espera do Brasil são ações, e ele não vai ter nenhuma ação para apresentar, ação concreta para apresentar nessa conferência agora. não é? Pelo contrário.
Sentindo que a situação anda complicada para o lado dele, Fernando, Jair Bolsonaro enviou na semana passada uma carta ao Joe Biden, assumindo o compromisso de acabar com o desmatamento ilegal até 2030 e propôs um plano de ajuda de países ricos, que hoje observam o governo com ceticismo. Com isso, o governo espera contar com o apoio dos Estados Unidos, manifestado por Trump em sua tentativa de ingressar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o chamado Clube dos Países Ricos. Primeiro, o Brasil tem condições de cumprir essa meta de acabar com o desmatamento ilegal até 2030, Fernando? Isso é algo factível com esse cenário desolador que temos?
Eu acho que o Brasil teria, em tese, todas as condições de acabar com o desmatamento ilegal até 2030, né? Veja que o Brasil é hoje um dos grandes emissores de gases de efeito estufa do planeta, e a maioria dessas emissões vem justamente do desmatamento ilegal e das queimadas. Então, ao contrário de países ricos que têm muito mais dificuldade em diminuir as suas emissões, para o Brasil, basicamente, a questão se resume a aumentar a fiscalização, né, a conseguir coordenar ações de prevenção, de vigilância, de fiscalização, de multas ambientais, enfim, para diminuir o desmatamento. O que a gente percebe é que essa não é a intenção do governo, né? Pelo contrário, o governo tem dado reiteradas provas, né, ao longo desses 2 anos já de estar na posse do governo Bolsonaro, de que a sua política é outra, né? A ideia que o Bolsonaro tem da Amazônia, do desenvolvimento da Amazônia, é completamente incompatível com a ideia de redução do desmatamento, de fim do desmatamento, de promoção de políticas de desenvolvimento sustentável. E isso, depois de 2 anos de governo, está muito claro para o resto do mundo, né? Ninguém acredita em palavras mais a essa altura, né? Discursos o Brasil faz há muito tempo, mas o que o mundo espera são ações, né? São ações efetivas para diminuir o desmatamento e assim evitar diminuir, né, a emissão de gases do Brasil. Mas palavras, não adianta. O presidente Bolsonaro enviou ao presidente Biden uma longa carta na semana passada, fazendo promessas, enfim, pedindo mais recursos para enfrentar o desmatamento. Mas não é isso que o mundo espera. O mundo esperava ações. E de hoje até a reunião, que é agora, no final dessa semana, não se vê que ações o governo poderia tomar para mudar essa sua imagem perante o resto do mundo.
Agora, Fernando, surgiu a notícia de que Biden e Bolsonaro estariam alinhavando um acordo sobre o clima a portas fechadas, secreto mesmo. Algumas organizações brasileiras até enviaram um documento ao presidente dos Estados Unidos sobre o fato de o ex-capitão ser o pior inimigo do meio ambiente e que decisões desse tipo devem ser tomadas envolvendo a sociedade civil e as populações locais. Até a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, lançou um vídeo em inglês endereçado ao líder estadunidense falando sobre esse acordo secreto e o histórico do Bolsonaro. Existe essa tentativa de acordo, Fernando? Te agrada esse tipo de discussão às escuras, sem a participação da sociedade? Como essa negociação deveria se dar, na sua opinião?
Eu não acredito, sinceramente, que haja algum tipo de acordo secreto entre o Brasil e os Estados Unidos. O que eu acho, sim, é que essa é uma questão muito delicada, né? Acho que o Brasil, os Estados Unidos não podem correr o risco de perder o Brasil, digamos assim, para a China, né? Nesse contexto em que existe uma disputa assim muito grande por espaços políticos no planeta. Então, me parece óbvio que os Estados Unidos tratem essa questão com cuidado. Mas, de qualquer maneira, a pressão internacional está sendo muito forte sobre o Brasil. Então, acho que os Estados Unidos poderiam eventualmente fazer alguma concessão, Mas não assim de passar mal no Bolsonaro, de dizer que tudo bem, isso eu realmente eu não acredito. Que haja alguma espécie de entendimento prévio, afinal esse é o papel da diplomacia, né? Mas vamos ver o que que o Bolsonaro vai dizer nesse encontro e quais vão ser as repercussões, porque a verdade é que o Brasil não tem nada para apresentar. Não, o que que o Brasil tem para apresentar? O Brasil tem para apresentar desmatamentos, queimadas, demissão do superintendente da Polícia Federal, que estava combatendo o desmatamento, taxas explodindo de desmatamento desde o início do governo Bolsonaro, uma política genocida em relação aos povos indígenas. Enfim, o Brasil vai para essa reunião literalmente de mãos vazias, né? Vamos ver o que que pode sair, mas eu acho muito difícil, porque essa altura, faltando 3 dias para a reunião, talvez entregar a cabeça do Ricardo Salles pudesse ser assim uma saída honrosa para o Brasil agora, que poderia eventualmente despertar alguma simpatia internacional, alguma expectativa de que o Brasil esteja mudando. Mas a gente tem que ver também o lado da política interna, o lado do Bolsonaro. É essa gente que ainda é fiel a ele, a parte mais retrógrada, mais reacionária do agronegócio. É o garimpo, são os desmatadores ilegais, enfim. Num contexto em que o presidente do Brasil está cada vez mais isolado politicamente, esse é o apoio que resta a ele. Então, abrir mão desse apoio vai deixá-lo mais isolado ainda, né? Vamos ver o que que vai acontecer.
Até que ponto, Fernando, as pressões de atores internacionais podem fazer com que haja uma mudança na titularidade do Ministério do Meio Ambiente? O Ricardo Salles resiste a essa cúpula do clima, na sua opinião? Nós ainda vamos abordar essa notícia-crime enviada ao Supremo contra o ministro mais à frente, Fernando. Mas desconsiderando essa polêmica momentaneamente, a influência dos investidores externos é capaz de derrubar o Salles?
Eu acredito que as pressões internacionais possam realmente levar o Brasil a uma mudança de posição, né? Acho que o Bolsonaro gosta muito, evidentemente, da política do Ricardo Salles, né? Tem prestigiado o ministro em todas as oportunidades, tem mantido o ministro, como ministro, apesar de todas as denúncias que foram feitas contra ele, apesar de toda a grita, inclusive internacional, contra a política ambiental do Brasil. Então, eu acho que essas pressões aumentando, chegando a um nível insuportável, que poderia ser tipo restrições às exportações brasileiras, sobretaxas, enfim, esse tipo de pressão, de arma que o mundo tem em relação ao Brasil, né, que é um país que depende basicamente da exportação de carne, de soja, enfim, de outros minérios e outras commodities. Então, essas pressões internacionais, elas podem realmente contribuir para mudar essa postura do Ministério do Meio Ambiente, que é a postura do governo brasileiro, né? O Salles é um ministro muito forte, porque ele tem todo o apoio do presidente Bolsonaro. Então, eu acho que ele resistirá no cargo enquanto o Bolsonaro não estiver convencido de que seria uma boa solução trocá-lo, né? Até aí ele vai continuar, não é? E vamos esperar que essa pressão, né, de investidores que a gente vê, não é? Ela só tem feito aumentar nesses últimos tempos, que ela começa timidamente, mas cada vez mais a pressão internacional fica mais escancarada, né? A gente viu na semana passada o embaixador dos Estados Unidos dando declarações, né, fazendo pouco das pressões, das promessas do governo brasileiro. Enfim, isso era uma coisa que não se via até algum tempo atrás. E por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque a situação está ficando cada vez mais séria, não é? O mundo não aceita mais assistir sem fazer nada, ao Brasil destruir as suas florestas, né? São imagens muito, muito chocantes. Os índices de desmatamento na Amazônia, que haviam tido uma queda significativa até 2014, mais ou menos, né? Voltaram a subir de forma explosiva após o início do governo Bolsonaro. Ele sempre declarou, em todas as entrevistas que deu ainda candidato, que ele ia acabar com a indústria das multas ambientais, que ele era a favor do garimpo em terras indígenas, que ele não aumentaria nem um centímetro quadrado as terras indígenas protegidas aqui no Brasil. Então, são posturas que o mundo estranhou num primeiro momento, achou extravagantes, enfim, mas que agora está mudando de postura. Eu tenho a impressão de que sim, respondendo a sua pergunta, essas pressões internacionais tendem a aumentar muito, e a saída do Ricardo Salles, né, seria um sinal do governo Bolsonaro de que poderia mudar, poderá mudar a sua política, assim como a saída, há 15 dias atrás, do ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, também foi um sinal nessa direção, né? Era um chanceler também queridíssimo do presidente, fazia tudo o que ele queria, mas chegou um ponto também que o Brasil simplesmente ele não tem mais hoje interlocutores, ele não tem amigos, né? No mundo, as grandes economias da Europa, dos Estados Unidos, China, enfim, todos olham para o Brasil assim com muita desconfiança, não é? E gratuitamente isso aconteceu, né? A gente se lembra das agressões do Bolsonaro e dos seus filhos à China, não é? Do suporte que ele deu ao Trump até o fim, colocando em dúvida a lisura da eleição do Biden, não é? Uma série de ações assim que evidentemente o mundo olha assim, chocado, né, para elas.
Falando agora sobre essa história da notícia-crime enviada pelo ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, o delegado Alexandre Saraiva, contra o Ricardo Salles, Fernando, apontando que o ministro e também o senador Telmário Mota, do PROS de Roraima, atuaram para dificultar a ação de órgãos ambientais naquele episódio da apreensão pela Polícia Federal no ano passado de 200 mil metros cúbicos de madeira no valor de 130 milhões de reais na Operação Randro Antos. No documento, o delegado aponta a possibilidade de ocorrência dos crimes de advocacia administrativa, organização criminosa e de obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais. Ou seja, aquele que teria de atuar para punir o desmatamento ilegal se alia a madeireiros, reafirmando a sua intenção de passar a boiada, expressa naquela fatídica reunião ministerial de quase um ano atrás. Para piorar, o Alexandre Saraiva foi afastado da superintendência no Amazonas em uma tentativa do governo federal de proteger o Salles. É tão absurdo, Fernando, que fica até difícil comentar e ninguém faz nada. Como é que você observa todo esse episódio, Fernando?
Essa história do superintendente da Polícia Federal no Amazonas, da sua demissão, da sua exoneração após ter enviado uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal denunciando a ação do ministro Ricardo Salles, de um senador, de total apoio à extração ilegal de madeira, né? Aí foi realmente um escândalo. Nunca se tinha visto isso, né? Imagina para o superintendente da Polícia Federal dar uma notícia ao Supremo Tribunal Federal de crimes que o ministro estaria acontecendo. Isso é absolutamente inédito, né, na história do Brasil. E, evidentemente, isso vai repercutir muito mais na reunião do clima de agora e em futuras reuniões do clima, se nada forem feitos, do que qualquer discurso que o governo brasileiro possa fazer. Não adianta fazer belos discursos, escrever cartas, dizer que está se comprometendo, que vai mudar e tal. O que o mundo espera, e aí é que está a grande questão, são mudanças efetivas na política brasileira em relação ao desmatamento na Amazônia. né? O desabafo, né, digamos assim, do superintendente da Polícia Federal foi uma coisa absolutamente inédita, não é? Ainda bem que o Brasil tem funcionários como esse delegado da Polícia Federal, não é, que não se intimidou com essas pressões todas e que prestou esse grande serviço ao Brasil. Agora, que vai ter repercussões internacionais, com certeza.
Para encerrar, Fernando, dá para esperar que os desdobramentos desses episódios, tanto a cúpula do clima como essa notícia-crime contra o Ricardo Salles, promovam uma guinada na política ambiental do governo federal? Você está otimista quanto a isso?
Você pergunta se pode haver uma guinada na postura do Brasil. Eu acho que tem que haver, né? Tem que haver, de uma maneira ou de outra. É cada vez mais insuportável, né, na medida em que a ciência vai mostrando a gravidade da questão climática, o absurdo da contribuição brasileira expressa em índices de desmatamento que nada justifica, né, apenas para atender a interesses de grileiros, interesses de garimpeiros, interesses de madeireiras ilegais. Não é possível que o Brasil, em pleno século XXI, o mundo inteiro preocupado com o aumento da temperatura no planeta, que o Brasil continue se permitindo isso, continue se permitindo zombar, né, fazer pouco do que a ciência internacional está mostrando, né? Enquanto o Trump, o presidente Trump, como nós sabemos, ele retirou há 5 anos atrás os Estados Unidos do clima, do acordo do clima de Paris, né? Disse que não tinha mais meta nenhuma, e o Bolsonaro adorou isso, né? Quer dizer, até recentemente ele tem feito assim pedaladas, né? Dado pedaladas para ver se consegue aumentar o nível de desmatamento no Brasil legalmente, o nível de emissão de gases de efeito estufa legalmente. Isso é alguma coisa que escandaliza. A palavra é essa, que escandaliza o mundo inteiro, né? Porque cada vez mais ganha corpo essa percepção de que nós somos um planeta, né? E que o Brasil está fazendo com as suas florestas tem, evidentemente, repercussão internacional. Não é conversinha de ecologistas, né? Mas é uma coisa seríssima. A gente está falando de interesses de gerações futuras, né? Da viabilidade, da qualidade de vida das gerações futuras. Então, não dá para entender, né, o Brasil ter essa postura negacionista e resistente a todas as evidências da ciência. Então, eu sou otimista, sim. Eu acho que, de uma maneira ou de outra, né, esse governo vai ter que alterar as suas políticas em relação ao desmatamento, em relação ao clima no mundo.
Fernando Alcácer, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Eu que agradeço. Foi um grande prazer conversar com você e com os ouvintes da Bandeirantes. Um grande abraço.
Conversamos aqui com o professor e coordenador do Núcleo de Direito Ambiental da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, Fernando Alcácer. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.